Romance Proibido,
o seu podcast de relacionamento
da Atlântida.
Atlântida, a melhor vibe do FM, tá começando mais um Romance Proibido. Eu sou Ariel B e tô aqui com a minha amiga Maria Araújo.
Oi, 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 gente! Muito boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje é a duplinha aqui no comando do Romance Proibido.
Tamo de dupla aqui, vamos que vamos.
Vamos falar de casal, a gente vai falar de amorzinho hoje, aquela coisa toda. Mas os solteiros também podem ficar ligados, até porque isso é uma dica, né, pra quem pretende futuramente assumir um relacionamento sério.
Vem pra vida, vem que a piscina tá quentinha, né? Pula que tá quentinho.
Segue no Instagram, rede_Atlântida. Quem quiser seguir eu e o Ariel no Instagram também tá convidado. Eu sou a Mariane.Araújo.
E eu sou @OArielB, pode me seguir lá, tem vários conteúdos.
Ah, ele é o que comanda o Play das Bravas aqui na Atlântida.
É, dia de funk, né? E agora nesse horário aqui, por aqui, um romance proibido, romance que tu pode ouvir em qualquer lugar, né?
Qual é o horário do Play das Bravas aqui?
10 da noite.
10 da noite. De segunda a
sábado.
Apenas, gente, ele domina as noites.
Uma hora de funk sem intervalo aqui na programação.
Caramba,
da Atlântida.
E repleto de novidades, e os shows aí.
Tá bombando. Tamo girando o Brasil aí, tem muita coisa nova.
Isso é muito chique, cara.
Esse ano aí tem muitos estados novos que eu vou tocar, eu tô muito feliz.
E quando vai tocar em Porto Alegre de novo? Rio Grande do Sul?
Eu toco dia 21 de julho aqui.
Nossa,
em Porto Alegre.
Nossa, só no dia 21 de julho?
O resto é por aí. Tem Teresina, tem Fortaleza, tem Recife.
Que massa,
são várias,
hein?
Cidades que a gente vai estar aí.
Ninguém segura, Ariel B!
Tamo aí.
A gente vai falar hoje sobre um assunto que é relacionamento, aquela coisinha de casal. Tanto eu quanto o Ariel estamos em relacionamento sério, como talvez muitos de vocês que estão aí nos ouvindo. Então, aqui a gente quer trazer alguns hábitos de casais que fazem com que teu relacionamento dure mais. E aí vocês podem concordar ou discordar da gente.
Isso aí é o momento da gente falar o que a gente pensa aqui, dar uma lida também no que a gente pesquisou aqui de material.
É.
E aí tu pode concordar ou não. E aí, se tu não concordar, manda uma mensagem pra gente
até
saber.
Até eu e o Ariel, a gente pode discordar aqui nesse programa. Ou a gente pode acrescentar mais coisas na lista. Mas vamos lá, pra gente começar a pontuar, né? Hábitos que os casais devem ter pra, né, fazer com que o relacionamento dure mais tempo.
Aquele relacionamento dos avós, né? Que
dos
é
avós.
50, 60.
Será que ainda existe esse negócio, essa nova geração, de ter um relacionamento
longo
assim?
Eu entrei esses dias em
fiquei pensando sobre isso.
Papo.
Porque a gente vive num outro momento no qual a gente tem uma possibilidade de ficar de saco cheio e perder a paciência muito mais fácil, digamos assim.
Eu sinto que às vezes tem muita gente que pensa, tipo, muito descartável. Ah, não deu certo esse namoro, vou pro próximo.
Mas às vezes
próximo
não é sobre a pessoa que tá com a gente, e sim sobre a gente mesmo, entendeu?
É se encher o saco e partir pra próxima.
É. Mas assim, ó, são coisas que vão te ajudar, né? Se tu tá num relacionamento, tá passando por uma crise, dá uma analisada nessa listinha pra saber se tu tá,
se tá,
né,
fazendo
de
essas
fato,
coisas, né?
Pelo menos, né, eliminando uma coisinha uma ali, tudo bem. Mas se tu não tá seguindo a risca, pelo menos
metade
da lista, vou dizer
metade
que
já garante.
É, né, um problema. Pra começar, tá? O primeiro ponto é quando o casal é carinhoso mesmo fora do quarto. Não só entre quatro paredes, mas
na
o
rotina,
casal,
né,
no dia a dia, numa mensagem no WhatsApp.
A forma de falar no WhatsApp, às vezes, chamar de amor, chamar, ter um carinho, ter umas figurinhas de coraçãozinho.
Dar um te amo ali do nada.
Isso aí muda muito. E até nos pequenos detalhes do dia a dia, é fazer uma gentileza, buscar uma toalha no banho, alguma coisa assim. Lava uma louça que não era pra tu lavar, mas daqui a pouco tu lava.
Mas eu acho que é
prepara a refeição da pessoa, eu acho isso um ato de carinho, assim, né?
Eu
tu
acho,
chegar,
né,
e ter um almoço.
Presentear fora de época, nem que seja com alguma lembrança, um porta-retrato com uma foto, não sei, sabe? Não tô falando sobre valores, sim, sobre lembrar.
São os presentes mais simples que as pessoas mais guardam, assim. Minha namorada sempre fala quando vai ser aniversário dela.
Eu adorei que tu fez o aniversário dela pra surpreendê-la. Vocês têm esse hábito de reservar em quartos de hotéis?
É, a gente tá nessa fase.
Chiquezinhos, assim. Agora o hotel foi em São Paulo, eles saíram um pouco do Rio Grande do Sul.
E eles super nos receberam muito bem.
Então foi uma, ó, pra
me
contextualizar.
Me chamaram no WhatsApp, assim, tipo…
Ah, foi um publi aquilo?
Não foi publi.
Foi um publi, mas na hora certa.
É, exato. Não foi,
quando
tipo, 100%…
Foi um publi orgânico, digamos
orgânico,
assim.
Foi
publi
orgânico.
Isso é legal, porque pode bem acontecer legal também, a gente tem que aproveitar. Mas a Pá, que é a namorada do Ariel, Ela tava de aniversário agora no final de semana passado, né? Recentemente.
Isso, é, recentemente.
E aí, o Ariel, ele viaja muito, né? Vive numa ponte aérea, assim. Mas ao mesmo tempo, eles conseguem manter uma rotina de convivência bacana.
Isso.
Ele reservou para sua namorada um quarto maravilhoso num hotel. Mas tinha muitas surpresas naquele quarto.
É, a gente…
Que tu preparou.
É, mas junto com o hotel.
Sim,
a gente imprimiu,
claro,
as fotos,
mas
várias
fotos. Mas tu selecionou
fotos. Isso, mandei o link do Instagram dela. A gente selecionou as fotos,
tá,
e tal. Daí eles imprimiram, prepararam uns moranguinhos, um chocolatinho e tal.
E as fotos espalhadas na cama.
É, e deu todo um clima, ela ficou super emocionada. E é uma coisa simples, pô, olha quanto custa revelar uma foto, uma caixinha de morango e tal. Tu pode receber a pessoa que
tá em
casa.
Isso pode ser em casa, né,
exatamente,
gente? Não precisa ser no hotel, pode ser uma vibes em casa, isso aí.
E isso não precisa ser numa data comemorativa. Imagina, tu pega um dia de
fora
semana…
Fora de época, fora, surpreender,
eu
assim.
Eu acho até mais legal.
Eu
porque
acho.
Porque a pessoa no dia do aniversário está esperando alguma coisa diferente. Mas na rotina, no dia a dia, fazer isso ajuda muito a relação.
Ah, só pra dizer que eu te amo, que tu é a pessoa certa. Nossa, isso é sensacional. Ó, começamos… Pela lista que o carinho, ele não tem que ser só dentro do quarto, na hora do amorzinho ali. Tem que ser sempre.
Manda mais
um casal, não fofocam sobre o outro.
Ah,
por exemplo,
isso,
reclamar
costas,
do relacionamento pros outros.
Isso aí não deve se fazer, porque além disso, as pessoas começam a ter ranço daquela pessoa.
Enfraquece a relação.
Tu tem que lutar, se tu tá dentro de uma relação, tu tem que lutar pra que a relação seja forte e perante os outros seja uma relação forte.
Resolver os problemas ali entre casal e não
resolve
ficar…
com o outro ali, porque se tu fica ali falando pros teus amigos ou pra tuas amigas…
No máximo pra um melhor amigo ali, pra desabafar, no máximo.
É, desabafo e tal. Mas eu geralmente tento levar isso pra uma terapia, alguma coisa de outra forma. Ou resolve dentro da relação, porque se começa a levar pros outros… Começa a carregar os outros
começa
com os teus problemas
também.
E tal. E as pessoas já começam a ficar com o ranço daquela pessoa. E às vezes nem é a pessoa que tá… Tipo assim, a pessoa não fez nada, vamos
Sim.
dizer assim. E tu tá carregando o ranço e às vezes a pessoa não tem culpa.
E eu vou te dizer, eu acredito muito em energia. Eu acho que a gente acaba atraindo essa energia pro nosso relacionamento. Então
eu tenho isso aí pra vida também.
O casal fofocando o outro é uma das piores coisas que pode acontecer, assim. Não é legal, a gente tem que se preservar.
É, fofoca em geral já
é
atrai
ruim.
Coisa
Entre
ruim.
Entre casal, então.
Entre casal é pior ainda.
O ponto 3 aqui da listinha. Se abraçar e se beijar pra começar o dia.
Ah, isso é importante.
E se abraçar e se beijar pra terminar.
Começar o loop, né?
Isso. De manhã, bom dia e tal. Mesmo
Beijinho,
na correria,
tal.
Tipo assim, bom dia.
Não, levanta e sai já caminhando e tal. Faz um carinhozinho antes de sair da cama. Antes de dormir, dá um carinho, um chamego e tal. Um cheirinho na pessoa. E aí vai dormir ou acordar, enfim. Porque isso começa
Mantém a conexão do casal.
Mantém a conexão e mostra pro outro que tu se importa. Que tu tá ali dentro da relação. Que tu tá feliz em estar com a pessoa ali.
Porque é uma questão de valorizar,
rotina,
né? Quem tá
valoriza,
junto com a gente.
Valoriza o outro.
Concordo. Eles vão mais para o quarto juntos todas as noites.
Ah, isso aí é legal.
Então, acho que às vezes num relacionamento pode ter um que gosta de dormir mais cedo, outro que gosta de dormir mais tarde. Mas eu acho que em determinados momentos, eu acho que é importante o casal ter essa conexão de… Tá, vamos dormir junto. Do
Sim,
que um ir muito antes e outro muito depois, eu acho
Dá
que vai perdendo.
Dá uma desconectada, né?
Dá uma desconectada. Não tô dizendo que isso tem que ser uma rotina sempre, sabe? Mas…
É, eu tento fazer, mas tipo, às vezes eu tenho dificuldade como eu trabalho de noite.
De dormir à noite.
É, então tipo, o meu horário é meio invertido, assim. Mas a Pá já se acostumou. Mas a gente tenta cuidar pra, tipo, quando tá durante a semana, dormir no mesmo horário, dormir na mesma faixa.
De vez
faixa
em quando,
e tal.
Né? Então, esse negócio do… Pode parecer bobagem, gente. Mas não ir pro quarto junto, todas as noites, é um negócio que vai mexendo no detalhe ali do relacionamento. E pode acabar causando…
Esse não é o maior ponto.
Não
mas é.
É
um ponto importante.
É um detalhe. É um detalhe que pode fazer a diferença. Daqui a pouco, não dá todas as noites, como a gente tá dizendo
mas tenta
aqui.
Tenta uma na semana.
Tenta uma, duas na semana ali e tal. Acho que vai fazer bem pro relacionamento
uma
de vocês.
Uma dica, tá? É desligar os celulares ou deixar o celular longe. Tem, obviamente, despertador de celular, todo mundo usa. Mas deixa longe da cama. E aí pega, deixa um livro. Lê 10 páginas de livro. Cada um lê um livro, 10 páginas e dorme.
Faz isso?
Isso é bom. Não, eu vi essa dica, não faço.
Eu amo!
Não,
eu
pra,
vi,
não
tô,
dá pra enrolar,
tô
né?
indicando, mas eu não pratico, entendeu?
Não, é difícil.
Na teoria isso parece
mas
bom.
Mas eu já vi muito essa dica em canais do YouTube e tal. Ainda não coloquei em prática, confesso, não vou mentir aqui.
Ou assistiu alguma coisinha que vocês gostam
dizem que é
juntos,
muito bom. Quem puder fazer,
faça.
Experimenta.
É,
ainda
diferente.
Mais quem tem dificuldade pra dormir. Eu não tenho essa dificuldade, então…
Olha só. Eles, o casal, continuamente fazerem coisas pequenas, assim, um pelo outro.
Isso é muito bom. É, aquilo que a gente tava falando ali que no primeiro
a
ponto.
A troca, né? Acho que relacionamento troca. É troca. E é justamente até apoiar na profissão, apoiar em diversos momentos. Ou daqui a pouco é numa prova que precisa passar.
Um apoio, né? Num dia importante.
Eu acho que fazer as pequenas coisas pode estar num apoio, pode estar num detalhe que vai ajudar aquela pessoa, numa carona que vai fazer a diferença.
Não faz isso pra jogar na cara depois, né? Importante.
Ah, é. Outra coisa, ponto 6. Comemorar as conquistas do parceiro.
Nossa, faz toda a diferença.
Eu já tive um relacionamento no qual eu podia acontecer qualquer coisa na minha vida que…
Não ia ter uma espumante.
Não tinha uma espumante, não tinha uma comemoração. É como se não acontecesse… Eu recebia parabéns de todo mundo, menos da pessoa que tava junto comigo.
Isso aí faz toda a diferença. Quando eu tenho um show importante,
e eu pensava
uma coisa
que
assim…
era um ego meu, sabe? Que,
não
tipo,
é?
Que tava errado. Não, isso é ego meu, eu deixava passar. Depois eu entendi que isso não era ego. É porque não. A pessoa não tá ali junto comigo mesmo.
É, tu tem que comemorar, porque as vitórias do outro quando tu tá dentro de uma relação são vitórias tuas do teu relacionamento, e tu tem que ficar feliz pela pessoa que tá ao teu lado.
Quem,
né?
Tu falou então, quando tem um show grande?
Quando tem um show grande, importante, dá tudo certo, pô, eu sempre recebo uma mensagem da pai e tal, ela se importa muito, mesmo que não esteja comigo no local, ela tá acompanhando de longe e me desejando o melhor para as coisas darem certo,
claro.
E tal. Isso faz, eu entro no palco ou saio do palco muito aliviado, assim, sabe?
Não, saber que tem alguém é uma ali. Energia diferente. Eu acho que é isso, sabe? No relacionamento que eu tô hoje também. A questão é, por mais que a gente esteja distante, mas acontece uma coisa bacana comigo, eu fecho um contrato, um evento. Tá, poxa, que legal, parabéns, te admiro, tu é foda.
Claro, tem que ser assim.
Ele também, lá, né? No trabalho dele, nas músicas. Vai sair uma música massa, consegui gravar tal coisa. Nossa, parabéns, que legal, incrível. Quer demonstrar interesse, por exemplo, às vezes,
perguntar,
né?
Sobre as coisas do trabalho da pessoa.
Quero ver, quero saber, me manda atualizar,
conta,
deu
como
certo.
Como foi teu dia, como
isso,
que foi
isso
as
é
coisas.
Isso é importante, acho.
Enquanto,
que…
Eu gosto muito, eu sempre até encho o saco da minha namorada, que eu pergunto cada detalhe, assim. Eu gosto de saber do dia dela, das coisas que aconteceram. Isso é até um reforço.
Se o dia foi bom.
Mostra que a pessoa tá ali interessada, não quer só falar de si. Eu gosto muito de ouvir. E eu sempre falo, às vezes mais importante ouvir a pessoa, o que ela tem pra dizer, do que falar.
Exato.
Porque tu aprende muito mais.
Outro ponto aqui, o ponto 7. Eles ficam juntos e se recusam a deixar que estranhos deem as ordens.
Ah, isso aí é legal. É bem amplo esse ponto, né?
É que eu acho que relacionamento é um negócio que é o seguinte. Tem muita gente que gosta de dar pitaco. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Principalmente quando a gente não tem profissões convencionais ou uma rotina convencional. Então, eu acho que quando a gente deixa estranhos darem palpite sobre o nosso relacionamento, isso acaba atrapalhando.
Tá deixando a portinha aberta ali pra alguém que não tá dentro da tua relação dar pitaco ali, né? Falar uma coisa que não sabe. E obviamente, quando tem uma profissão não convencional, muita gente de fora fala, eu não aceitaria isso.
É que é fácil falar, né, gente?
Tipo, cara, quem tá dentro daquela relação sabe o que acontece, sabe os seus contratos, sabe os seus limites.
Sabe as responsabilidades.
É, exato. Então… Não deixe as outras pessoas dar pitaco. Às vezes família, né? Às vezes a…
Família.
A mãe, a sogra, o
nossa,
tio,
tudo.
A tia, né? Tá lá se metendo na
claro,
relação.
Eu sempre respeito muito a opinião dos meus pais, né? Levo em consideração muito. Mas a gente tem que entender o que é pro nosso bem. E o que de fato é uma coisa que não vai acrescentar nada.
Exatamente. Manda mais uma aí pra gente.
A oitava da lista. Eles reservam um tempo para verificar regularmente um ao outro.
Verificar é tipo chamar durante o dia,
isso.
Ver se tá tudo bem. Ah, chegou bem de viagem hoje.
Tipo, não falar só pela manhã e depois só à noite quando chega, durante o dia, no horário do almoço. E aí, tudo bem
já
por
almoçou?
Aí? Tudo…
É, não esquece aí. De almoçar, tomar água, arara, aquela coisa de casal. Isso é muito
de
bom,
casal.
Né? Oi, passando só pra lembrar pra tomar água.
Mas aqui é uma coisa
é legal,
que demonstra
pô.
Cuidado, eu gosto. 9. Eles sabem como pedir desculpas e dizer isso.
Isso é, eu acho que das. Talvez o ponto mais, um dos pontos mais importantes da lista e um dos mais difíceis de executar, né?
Saber porque, a hora de pedir desculpa e dizer eu errei, eu vacilei.
Isso eu acho que pro humano, no geral, assim, pra gente…
Reconhecer erros.
Reconhecer o erro, pedir desculpa é umas coisas bem difíceis.
Não deixar passar, não vou pedir desculpa, daqui a pouco esquece.
O orgulho, o ego, essas coisas são bem difíceis de controlar. E é legal quando tu aprende, assim, nossa, dessa vez eu errei, vou ali. Ou, às vezes, até pedir desculpa num sentido, assim, desculpa por ter te desapontado ou, mexido nos teus sentimentos e tal. A ideia é que tu consiga pedir desculpa pela pessoa se desapontar. Sabe?
Sim.
Tipo assim, Mari, me desculpa por estar se sentindo assim, eu não quis te deixar desse jeito, mas eu acho que a gente pode estar num ruído, assim, num ruído de comunicação. As minhas atitudes não queriam levar pra esse lado e tal. Tem que achar um jeito dentro da relação que seja saudável de tu resolver uma briga.
Um jeito confortável de tu pedir desculpa também, né? Mas eu acho que é importante reconhecer
os erros.
Não é
feio, não é feio.
Eles não fazem suposições sobre os sentimentos de seus parceiros. Eles perguntam. Ah, eu vou supor que tu tá chateado comigo porque eu fiz tal coisa. E aí eu vou ficar agindo de forma estranha também.
Ah, isso aí.
Sabe?
Nossa.
Eu acho que faz muito mais sentido eu entender o que tá acontecendo, o que tá passando pela tua cabeça, do que eu supor alguma coisa que eu…
A famosa bola de cristal.
Entendeu?
Que o outro não tem, né?
Ah, eu tô achando que é isso mesmo, eu vou agir de tal forma, porque eu acho. Eu acho que uma das piores coisas é a gente ficar supondo, sabe? Suposições. E eu não digo isso só em relacionamento de casal, eu falo isso pra todo mundo, né? Supor que aquela pessoa… Tá vivendo, tá fazendo… A gente não tem o direito de supor nada, sabe? Eu acho que fica tudo muito mais tranquilo, muito mais leve quando a gente tem um relacionamento aberto, transparente, no qual a gente tem essa liberdade de perguntar pro outro o que que tá acontecendo, por que que tu tá estranho, o que que tá pegando.
Pergunta que daí tu não tem erro, porque daí a pessoa vai se obrigar a te responder e falar exatamente o que ela tá sentindo. Se ela não falar exatamente, aí tem até uma coisa de maturidade que dá pra conversar, né? Pô, preciso que… Porque às vezes tem aquilo… Aconteceu alguma coisa e a pessoa fala… Nada.
Nada, deixa assim.
É. Tipo assim, eu gosto de conversar, entender o motivo e tentar resolver na raiz.
Às vezes dá um tempinho pra pessoa que falou nada. Então eu falo assim, mas agora vamos conversar, vamos deixar as coisas assim.
Bem, exatamente. Mas é difícil, às vezes a pessoa fala… Nada.
Nada.
E o bico, o beijo.
Eles continuam namorando e tratam a noite como se fosse um encontro, um ritual sagrado. É um casal que tá junto há muito tempo, mas aquele momento da noite acaba sendo um ritual que eu acho que é muito massa. Por exemplo, nesse ritual, dormir brigado com uma pessoa, acho isso péssimo.
Isso é muito ruim.
Eu prefiro resolver as coisas antes, ou, né, seja pro bem ou pro mal. Não consigo dormir brigada. Já dormi brigada.
É ruim.
Foi
tem que
ruim,
evitar
é
o máximo,
péssimo.
Né? Às vezes não tem jeito, mas tem que evitar o máximo. Uma coisa que quando começa a virar hábito dentro de uma relação, desgasta muito, viu? Desgasta muito o namoro.
Eu acho que a gente tem que dar uma controladinha nisso.
Eu tenho mais umas dicas aqui.
Tá.
Eu acho que é super interessante a parte de interesse, sabe? Essa parte, as coisas que a gente gosta junto e trazer isso pro centro da relação. Tipo, eu gosto de ver tal série e tu também gosta de ver tal série. Vamos ver essa série juntos
e
criar um momento.
Eu acho que entra naquela questão de eles são íntimos sobre tudo.
É, isso aí. De trazer esses
os dois
pontos que os dois gostam.
E fazer as coisas que os dois gostam. Ah, um sabe que é louco por sushi. Vamos pedir um sushi?
Isso.
E assistir aquela série?
Transformar isso num hábito do casal deixa muito saudável a relação.
Quando discutem seu objetivo e chegam ao consenso.
Ah, tipo, ter os mesmos objetivos ou… Tu tem alguns objetivos,
eu tenho outros.
Vamos
conversar
um
pra gente entender o que a gente vai ajustar.
No meio do caminho pra cada um. E os dois serem felizes e alcançar suas metas. Eu tenho feito muito isso dentro da relação, assim. Entender onde que a pá quer ir, quais são os planos do futuro, quais são os meus planos. E vamos ser flexível um com o outro em alguns momentos e focar na relação a longo prazo, né?
Ouvem atentamente antes de responder. É um dos pontos.
É
tu ouvir antes de tu responder, sabe? Escutar o outro antes de tu trazer lá o que tu tá. Sabe? Metralhando o negócio.
E isso é muito importante, porque às vezes até o jeito que a pessoa fala, ou muitas vezes por texto no WhatsApp, dá esses conflitos, ruídos de comunicação, né? Que é quando a pessoa fala uma coisa num tom e tu escuta em outro. É. E aí já parece que a pessoa tá sendo grossa e já começa
Às vezes o tom de uma mensagem é diferente do tom que tu estaria falando na frente da pessoa,
exatamente.
Entendeu? Aí acontece uma interpretação já errada no negócio.
Por isso
Mas
que é bom usar o áudio às vezes.
Ouvir atentamente, depois responder, eu acho que é um bom ponto. Eles se recusam a jogar a culpa um no outro. Não deu uma coisa certa. Ah, foi por causa disso. Ah, não, mas tu fez
tentar
essa coisa.
Achar o culpado, né?
Isso, achar o culpado é sempre um erro.
Eu sempre falo, não tem certo e errado dentro de uma discussão assim. Porque quando tu começa a procurar o errado ou o certo, uma pessoa sempre vai sair… Ah, perdi essa briga ou ganhei essa briga. E aí, na verdade, quando tu discute com a pessoa que tu gosta, os dois estão perdendo, né? Os dois saem perdendo e aí não tem porquê, né? O ideal é que quando tu vai brigar ou dar uma discussão, uma DRzinha ali, é entender, pô, os dois não querem que isso aconteça. Então, o que a gente pode fazer pra resolver, né?
E outro ponto. Eles fazem sacrifícios diários um pelo outro.
É, o dia a dia,
às vezes a gente,
né,
tem que abdicar de algumas coisas pra atender a necessidade de outra pessoa. Não tô dizendo sempre, mas alguns sacrifícios
limites,
são importantes,
né,
dentro de um relacionamento.
Sacrifices.
Então acho que é isso, né, gente? Um relacionamento saudável, acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na nossa vida pra viver bem, feliz, melhor. Então, quando duas pessoas realmente querem ficar juntas, elas se esforçam para tornar aquilo realmente algo incrível e para cada um poder trazer o melhor de si. Só assim tem como um relacionamento dar certo.
É importante também buscar leveza, assim, no dia a dia, tipo, trazer essa parte. E também quando a gente quer estar com a pessoa e tal, é importante ter o perdão ao lado ali. Então, tenta perdoar mais do que levar, tipo, guardar um rancor ou alguma coisa assim, sabe? Se tu quer estar com aquela pessoa, o perdão faz parte da relação. E aí, quando um erra, ou, né, dentro daquela... Eu falei, né, de errar e acertar, mas quando um falha com o outro, tem que ter o perdão ali. Se tu quer estar com aquela pessoa, tem que procurar encontrar sinceras desculpas e perdoar a pessoa.
Eu concordo. É aquela questão da gente estabelecer os nossos limites, mas também saber a hora de ceder, entender a hora que a gente erra, que a gente pede desculpas. Eu acho que isso só tem a somar entre os dois. Eu acho que é um crescimento pessoal também, né? O relacionamento. Enfim, gente, acho que a gente trouxe uma lista que a gente poderia estender e trazer muito mais pontos, mas eu acho que se a gente tiver isso, a gente tem o básico.
É. Um básico bem feito.
Não, um básico completo.
É, um bem completão.
Completo. Agora, daqui a pouco…
A gente colocou aqui tudo pontos, obviamente, dentro do
que tu
dia
pode
a dia.
Discordar, né? Tu vai lá brigar no Instagram com a gente, né?
É, tu pode discordar. Mas eu acho que fica difícil.
Fica
a gente
difícil,
trouxe pontos
é.
Aqui que todo mundo gosta. Obviamente, outro ponto importante é o casal que é feliz, ele não esconde o orgulho de estar junto. Então, é muito importante o casal, ele tá feliz e tá junto nessa. Mas é isso, Mari.
Valeu, gente. Beijo pra vocês. Obrigada. Quem perdeu algum episódio, tem no Spotify. Nas plataformas digitais. Semana que vem a gente faz um programa mais safado pra vocês. Quem quiser me encontrar, tô lá no Mariane.
Hoje foi mais casalzinho, né?
Valeu. Segue lá, @rede_Atlântida.
E @oArielB. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu.
Romance Proibido.
O seu podcast de relacionamento.
Da Atlântida.